Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 2AM, um podcast gravado às 2 da manhã. Sejam muito bem-vindos ao episódio 3, este sim gravado às 2 da manhã, são 2 e 2, 0202. Pá, quem diga que isto dá sorte, não é? E queria primeiramente agradecer a todos aqueles que deram algum tipo de apoio ao podcast, partilharam, avaliaram positivamente, isso é mesmo muito bom. E pá, continuo a fazer isso, não é? Porque isso ajuda imenso a valorizar o meu trabalho. E isto é trabalho, não é? É um pouco lazer, mas é trabalho também. E eu acho que uma maneira fixa de introduzir também um tema que vou falar hoje é o porquê que eu não gravei o último episódio. Eu já tinha gravado o episódio antes, um episódio que era para postar à meia da semana, entretanto tive uns problemas, não consegui postar à meia da semana. E digamos que eu andei extremamente cansado na sexta, então não consegui gravar e acabei por postar aquilo só para não deixar as pessoas que ficam à espera de um episódio sem episódio. Mas então eu perdi várias coisas para falar, e passei a dar algumas delas, não é? E sim, já começar a falar, por exemplo, eu até depois tomei nota aqui para não me esquecer que foi sim, uma cena que se viu é entre a semana passada e entre esta semana já, que foi a cena do Expose e do cancelamento, que eu já disse algumas cenas sobre a cultura do cancelamento. E essa semana vimos mais tipo um episódio desta saga. Esta semana, semana passada. E só para esclarecer, eu não estou a ofender ninguém que tenha feito, porque obviamente as pessoas podem fazer alguma coisa de mal. Mas a cena é, eu paro para pensar o quão forte é a opinião pública, porque imagine, neste caso foram youtubers, foram que pá, não, tecnicamente não cometeram bem nenhum crime. Ou, quer dizer, pode-se. Mas não assim nenhum crime. Não foi propriamente roubo. Foi propaganda enganosa, provavelmente, mas também não. Mas eles foram julgados de uma maneira que foram julgados pela justiça popular. Pá, e é do tipo, pá, não gostamos deles, pá, manda-se abaixo. E mandam-me abaixo, tipo, gente por todo o mundo. Esta cultura do cancelamento é algo que é mesmo, tipo, fucking crazy. Porque até há uns tempos estavam a tentar cancelar a J.K. Rowling. Eu vi isto aqui, tipo, estava até a ver um vídeo do Batáguas, do relatório do Batáguas, do mês. Ai, ai, já fazer aqui citações pessoal e assim, mas. Bem, ele falou até disso e, tipo, tentar cancelar até a J.K. Rowling. Obviamente que isto não resulta, não é? Mas depois, esta cultura do cancelamento. Isto é só mais uma maneira de mostrar o poder da opinião popular e de uma opinião generalizada. Que se as pessoas querem, as pessoas acontece, simplesmente acontece. E isto assusta-me porque faz pensar, ok, isto pode mover mesmo o mundo. As pessoas têm mesmo poder de fazer o que quiserem. Isto também eu lembrei-me disto porque hoje estava eu no Twitter e do nada só me aparece tipo o nome Vasco na tela. Bué da vezes. E depois nas trends também estava lá o nome Vasco e Expose. Foi o que eu fui ver. Eu não sei ao certo o que é que ele fez, mas se teve a ver com a cena com assédio, com chantagem emocional, pá, várias cenas extremamente perturbadoras. Ok, porque assim a chantagem emocional, a cena do ou falas comigo ou. Ok, isso. A chantagem emocional. Mas no entanto, é assustador pensar nessa cultura também do cancelamento na via do Expose, porque a facilidade que é. Alguém simplesmente, por exemplo, um rapaz, falar com uma rapariga e porque ela de nada. Pá, até pode sim, há casos em que os gajos são simplesmente estúpidos, como este, como é óbvio, mas há casos em que simplesmente opa, são rapazes são meio estúpidos também, mas estúpidos de uma maneira inocente e acabam por ser completamente envergonhados, porque ou uma rapariga mostra ao grupo de amigos ou várias situações possíveis, o que é, e depois essas situações são tão evitáveis. E acabam por acontecer e que é bem da mal. Porque depois isto, estas cenas que acontecem na internet, depois isto, porque nós muitas vezes cometemos erros quando somos jovens, isto depois são erros que podem nos atrapalhar a vida toda, porque pá, no outro dia uma colega minha estava a dizer isso e na realidade é exagerar um pouco, mas é verdade. Um dia tipo, nós podemos estar a candidatar-nos a um emprego e irem buscar estas coisinhas todas. Imaginem se um dia, se vocês vão candidatar tipo a presidentes e o vosso adversário. Na sua campanha vai buscar, tipo, vocês nas eleições de 2037, ok, nem sei se eleições de 2037, também não vou estar agora a fazer os cálculos, do nada aparece um tweet vosso a dizer que estão fartos desta merda toda. Porque vocês disseram isso, pá, já ele é bué da mal educado, não será obviamente um bom candidato. Pá, e a cena é que isto parece tão ridículo, mas é possível. E isso é assustador. Porque tudo o que nós fazemos agora pode ser usado contra nós. Isto é pior que as nossas declarações à polícia. É, tudo o que tu disseres pode e vai ser usado contigo, não em tribunal, mas ao longo de toda a tua vida. Porque há provas de tudo isso. E isso é bué assustador. Porque neste momento eu estou a pensar até, ok, estou a dizer isto, e será que não estou em perigo? Pá, mas é um risco que estou a correr, mas. Pá, já estou a dizer, é um risco que eu estou a correr. Puto, estou a gravar um podcast, não estou propriamente a fazer uma missão infiltrado a tentar roubar um diamante existente na Suécia que na realidade pertence a Portugal. Pá, não é isso. Mas. Pá, já estas divagações depois que ninguém entende bem. Isto, porque é um diamante na Suécia? Toda a gente sabe que a terra dos diamantes é obviamente a Irlanda. É lá que escondeu o pote de ouro. Mas, essa cena do que nós publicamos na internet e depois do que publicam de nós, isto é bué da assustador. Porque depois isto já envolve outra cena e aqui, olha, reparem a transição do tema, a pressão que existe e a pressão que nós temos na nossa juventude e da escola e todas essas cenas. Isso foi até um dos motivos para eu não gravar o episódio porque estava com bué de trabalho da escola e quando acabei foi tipo. Acabei de fazer um trabalho da escola, tipo, era 11h30. Tipo, tive para aí 5 horas a fazer um trabalho seguidas. Estava com o cérebro todo comidinho. Então, depois já consegui fazer um joguinho aqui. Pá, para jogar com os amigos é sempre aquela cena que nós ao menos descontraímos e tal. Mas joguei um bocadinho, fui ver uma série e acabou. Porque isto aí depois de estar em casa, a pressão é bué da maior. Eu este domingo saí pela primeira vez, fui dar uma volta de skate e foi tipo. Saí, tipo, demorei uma horita ou quê, e depois já foi a vir para cá, já foi a vir para casa bué da rápido, pá, porque não podia demorar, ainda me aparecia a polícia qualquer cena, porque uma cena é, tens o um nível de, estás com responsabilidade, estás a ser responsável e saberes que não estás a fazer nada de mal para a saúde geral, mas para gente tens de te preocupar também, tipo, se a polícia te apanha, tu até podes não estar a fazer nada de mal. Mas corre sempre aquele risco também. Mas consegui, passei, pá, seguimos fortes. Até porque tecnicamente é um desporto. Skate é um desporto, ok. Mas sempre serviu para descontrair um pouco. Porque eu estou por mim, nós passados a passar bué da hora fechados dentro de casa a ter aulas ao computador. Eu reparei que houve dias em que eu passava só. Acordava, tinha aulas, jogava, via uma série, dormia. E tipo, isto no quarto. Ok, saía para comer do quarto, de resto estava sempre aqui fechado. E eu reparei que, porque tinha aulas das 8h30, que é bué da cedo. Tipo, estar em casa é bué da cedo. Até às 5, conseguia na minha hora de almoço ter algum tempo, mas era o tempo de fazer almoço e almoçar. Então, nem sequer conseguia estar bem a descansar. Mas agora tenho conseguido arranjar, imagino, na hora do almoço, quando está sol, vou um pouco lá para fora, fico um pouco a tocar a guitarra no terraço, pá, está bué da fixe. Porque guitarra estamos a avançar. Isto começámos ali no início das aulas, mais ou menos, a tocar outra vez, porque eu já tinha começado a aprender a tocar guitarra há uns 8 anos, mas só agora é que comecei realmente a aprender em condições. Estamos a avançar bem, pá, estamos confiantes nisto, estamos quem? Eu, porque mais ninguém está. Mas isso é grande momento em que eu consigo estar pá, quieto e a refletir sobre as cenas e tal. E refletir as cenas e na realidade é refletir sobre as minhas cenas interiores. Não acabo por pensar em nada, que é um momento bem importante porque pá, é que isto parece super, mas é quase uma meditação em que nós estamos ali, pá, estamos só na nossa cena. Pá, de nada, se eu olhar para si e disse pá 500 vezes, come on, puto, ok. Vamos lá tentar controlar isto. Mas eu penso, se eu olhar para cima, para o céu, vou ver tipo, de nada já parece estar ali um elefante a brincar uma girafa que está a montar um crocodilo. Pá, porquê estes animais e por esta ordem? Não sei. Eu acho que isto foi tipo uma associação de. Eu vi uma cena com uma girafa. Era uma cena tipo que era mais provável existir um unicórnio, tipo um cavalo com um chifre, do que um leopardo. Misturado com Eram três animais, era uma cena bué estranha, com um pescoço de 2 metros. Se pensarmos bem, a girafa é um animal que é bué da curioso, não é? E divaguei totalmente. Voltando ao tema em que eu estava, esta pressão toda aqui é em cima de nós, porque depois temos aquela pressão de entregar trabalhos, estar atento nas aulas, porque se não estivermos atento nas aulas, não vamos saber a matéria. E eu dou por mim é, ok, somos professores a dizer-me, quando voltares à escola, porque já sei isso, não é? 19, vais ter teste. E eu, vou ter teste, mas teste. Teste como? Teste da matéria que deste em casa? Ah, dei matéria em casa. Ah, ok, desculpe, não sabia. Não sabia para mim. Eu. Pá, nem sei. Nem sei. Nem sei o que é que estive aqui a fazer. Porque isto ter aulas em casa é. Não é a melhor solução, não é? Mas. Pá, não. Entra tipo 1%. 1% também não, mas pá, é 10%. Porque se nós pensarmos bem, nós na escola estamos num ambiente que. Na nossa cabeça já é para estudar e ponto. Acabamos por não estudar, acabamos, mas é para estudar. Agora em casa, no sítio onde eu também estou a jogar, no sítio onde eu estou agora a gravar o podcast, é o sítio onde eu também vou ter aulas. Como é que é possível concentrar-me assim? Como? Alguém me explica. E já começo a se entrar depois em parafusos, dei por mim eu a entrar em pânico completamente porque pensei, vou ter um teste de matemática para o qual não estou preparado. Mas já, isto, confiando que vai correr bem. E depois é aquela cena que eu acho que nós devemos tentar sempre arranjar um refúgio para tentarmos descontrair. E eu acho que fazermos uma introspeção, isto agora é um momento, parece bué da profundo, estão a ver. Mas eu acho que é extremamente importante nós fazermos uma introspeção e pensarmos em nós, na nossa cena, como é que estamos, como é que nos sentimos e tal. Porque acho que aí vamos encontrar as respostas. Aí vamos ficar mais calmos, pelo menos. Pá, ou então, façam assim. Mal consigam, comprem um bilhete para Las Vegas, metam-se num avião, pá, ou como mercadoria. Tipo, enfiem-se numa caixa e mandem-se para Las Vegas. Quando chegarem lá, falem com um gajo chamado Pablo e ele vai-vos arranjar BIs falsos, e conseguem começar lá uma vida nova. No entanto, se não quiserem fugir para Vegas, podem sempre tentar realmente estudar. O que também não é uma boa opção. Do ponto de vista da preguiça, mas do ponto de vista de quem vai querer ter futuro, é uma boa opção, sim. No entanto, futuro. O futuro é bué da complicado, porque eu desde o nono ano, que sei mais ou menos o que é que quero, que curso é que quero, e neste momento eu penso assim: será que eu quero este curso? Tipo, a nível universitário, será que eu quero? E já estou bué da confuso, porque eu nem sei bem se quero. Porque eu só tenho, tipo, aquela opção naquela universidade. E tipo, ou entro ou entro. Mas depois eu penso, ok, e se quiser outra coisa? É que depois tenho bem da mente de me arrepender, porque, pá, ter nota para entrar na universidade? Tenho. A minha média chega. A questão é, e se depois eu chegar lá e afinal não gostar? Porque, e depois somos bem pressionados, porque nos dizem, tens de escolher para o curso que vais para a universidade. Como se fosse uma cena extremamente decisiva e é realmente muito importante, mas não é o curso que nós tiramos a nível universitário que vai definir a nossa vida, ok? Há uma quantidade enorme de pessoas que estudaram uma coisa e acabaram por trabalhar noutra área ou acabaram até por nem estudar. Atenção, não estou em incentivar a não estudar, ok, estudem, mas quer dizer, também realmente, na realidade, o que é a opinião de um puto de 6 anos ia fazer mudar a vossa ideia de se deviam estudar ou não? No entanto, eu acho que é muito importante realmente nós tentarmos acabar a escola e aprender. E tentei aprender cenas fora. Eu, por exemplo, eu estou agora a ler um livro que é de uma cena bué da fixe, que isto parece bué da. Mas chama-se O Erro Descartes e parece uma cena extremamente maçadora. São 400 páginas a falar sobre emoção, razão e o cérebro humano. Psicologia. O que é algo que eu acho bué da curioso e interessante porque a maneira como nós funcionamos. A nível racional e emocional, porque na realidade nós somos animais, não é? Pá, não temos a época do cio também, não mijamos propriamente contrapostos, nós somos animais, não é? Temos hormónios, pá, eu não quero estar agora a entrar por aqui, porque isto é uma cena tipo, primeiro em que eu não sou extremamente entendido, ok? Sou apenas um curioso, e aliás também, não quero ficar demasiado maçador. Mas hoje já está, não é? Porque são 2 da manhã e eu estou a morrer, ok? Já, tipo, de voltar a regravar isto. por bocejar, porque começa a bocejar e depois, já, não vou pôr aqui um bocejo. Tem educação, não é? Mas, ok, mudando agora um pouco de tema, pá, isto assim, nem sequer se faz transição nenhuma, é tipo, ok, Porto, o Porto, já, que fez uma cena que foi bué marada, conseguiram vencer uma Juventus. E tudo bem, ok, já. A minha posição enquanto a isto é. Eu defendo sempre. Eu sou do Sporting, ok. Sempre, mas, ok, eu sempre fui do Sporting. Eu sofri bullying por ser do Sporting. Diziam-me que eu não era campeão. Eu dizia que tinha as modalidades. Diziam-me que isso não interessava porque o que interessava era o futebol. E eu pensava, meninos cruéis. No entanto, neste momento, este ano vai nosso. Este vai nosso. Este eu estou confiante que vai nosso. Mas em relação à Europa, eu acho que nós vamos sempre apoiar clubes portugueses porque contribuem para o ranking da FIFA, não é? Portugal subir e também para mostrar que Portugal também tem bom futebol. E apesar da Juventus estar numa. Eu estava sinceramente a torcer pela Juventus porque a Juventus é o meu clube favorito em Itália, e eu também gosto de um jogador favorito, o Ronaldo, não é? Mas aquele plantel da Juventus não dá, simplesmente. Mas e o Porto, eu fiquei feliz também por o Porto ganhar, obviamente. Porque, e eles foram mostrar que Portugal é muito mais do que aquilo que se pensa. Pá, não gostei totalmente do jogo do Porto. A primeira parte foi extremo. Foi, porque eu ia dizer extremamente? Foi muito boa. E eu acho que mostraram muita garra, luta. Muito orgulhoso daquilo. Mas depois, pá, o resto do jogo foram inteligentes. Foram assim um pouco. Assim meio a ser. Um pouco porcos, podemos dizer assim, desculpem, portistas só se sentiram ofendidos por dizer isto, mas é verdade. Simular muitas faltas, fazer tempo, tentar quebrar ao máximo o ritmo de jogo, porque foi uma coisa inteligente, na minha opinião. Porque o Porto, tendo em conta o seu esquema tático, o Porto joga muito em contra-ataque e não iam ter pedalada para aguentar aquele ritmo que estavam a impor na primeira parte, o jogo todo. Ainda tiveram, no prolongamento, ainda conseguiram voltar a atacar um pouco e assim, mas já não era a mesma pressão. Isso não se bem, enquanto as Juventus tinham outro ritmo, também devia ser o seu estilo de jogo. Quer dizer, não dava para ter muito ritmo, tendo em conta que eles mal se mexem. Aquela equipa é francamente uma ilusão. Mas isto depois originou uma coisa que foi. Apareceria um monte de membros da internet a gozar com o Ronaldo. E eu fico a pensar, quer dizer. Vocês, quando chega à altura de europeus, mundiais, jogos da seleção, vocês são os maiores chupas do Ronaldo. Toda a gente, ai o Ronaldo, adoro o Ronaldo. Mas e agora? Porque o Ronaldo jogou contra o Porto, e depois isto aqui é muita gente nem sequer tenta ver o futebol de um ponto de vista tático, é só pelo que lhes apetece dizer. E eu, como eu já dizia, uma opinião geral de que o Manafá pôs o Ronaldo do bolso. Porquê? Porque o Manafá é meio meme e pá, não quer dizer que seja mau jogador. Não é? Não estou a dizer isso, mas que porque há toda uma cena de memes à volta do Manafá, porque o Manafá é Deus e assim, e porque o Ronaldo fez um mau jogo, porque é impossível ele também fazer um bom jogo com uma equipa das Juventus assim, porque se uma explicação só rápida, para tentar também não ser demasiado, mas para aqueles que não entendem tanto de futebol e nem gostam, as Juventus têm uma equipa que não consegue fazer chegar muita bola lá, ok, o Cuadrado fazia cruzamentos. Mas não eram os melhores, porque quando se fazia também já estava lá muita gente sempre. E o Ronaldo, neste momento, não, já não consegue estar a correr o campo todo, e nem é a posição dele, não é o objetivo dele ali. O objetivo dele é ser um finalizador, e por isso é que o Morata teve mais chances, porque o Morata consegue ir buscar jogo, também é esse o papel dele. Se a bola não chega ao Ronaldo, ele não pode fazer muito mais. Então, obviamente que ele não fez os melhores jogos dele, mas. Também não vamos criticar assim à toa. No entanto, acho que foi extremamente desnecessário porque faziam bué de memes sobre isso. E as pessoas parece que estavam todas a achar bué da piada e que o Ronaldo fica no bolso do Manafá. Pá, mas é o melhor jogador do mundo que é Tuga. E vocês estão a mandar essas piadas dentro da Tuga. Se fosse tipo um argentino, ok, entendia-se, os argentinos são ressabiados por causa do Messi. O que é estúpido, não é? Porque devemos é precisar os dois. Mas, e depois outra vez a opinião geral ali a bater naquela tecla do vamos gozar com o Ronaldo e memes e bué das cenas. E depois outra opinião, que é aquele fenómeno que acontece sempre: há uma opinião que diz que é assim E vai haver outro grupo de pessoas que chegam novo e dizem não. Às vezes são a mesma pessoa, mas em duas contas diferentes. Porque, opa, para ver qual é que dá mais. E vão escrever depois que vocês são todos bem estúpidos. Não estou a dizer que estejam errados, isso, ok? É um ponto de vista. É o que eu estou a dizer também. Eu também estou a dizer que não achei correto. Mas porque depois vê estes manifestos, quase procissões de manifestos, tudo atrás ali do mesmo fenómeno, não é? Para poder ali também comentar ali um pouquinho, porque dá sempre jeito, não é? E isto deixa-me a pensar agora como é que vai ser, porque nós estamos todos habituados agora a estar em casa e a passar o dia nas redes sociais e a jogar, a ver séries, a fazer cenas que não devíamos e que daqui a uns anos nos vamos arrepender, mas daqui a umas semanitas, um mês, isto vai voltar tudo ao que era, quer dizer, mais ou menos, não é? Mas vamos voltar para as aulas e eu ponho-me a pensar, ok, como é que isto será? Porque, pá, neste momento eu estou habituado a deitar-me, tipo, pá, vou para a cama. Já estou a mudar rotinas, ok? Já estou a entrar naquele regime ainda mais de férias neste momento. Que antes estava-me a deitar às 9, neste momento já me estou a deitar tipo 10, 11 e ainda fica meio episódio de uma série. Ou às vezes vou ler um pouco do livro e tal, mas estou a tentar voltar a melhorar isto. No entanto, como é que vai ser agora quando voltarmos para as aulas? Porque já ninguém está bem preparado para isto. É que eu estou mesmo a ver alguém estar na aula e nada tipo começar a encostar a cabeça à mesa e começar a dormir e nada perguntarem, olha, Afonso, mas o menino não sabe o que é que está a fazer. Ai, professor, eu não tenho a câmara desligada. Não, 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 estás na vida real. Ah, ok, desculpe. Vira-se para o lado, tipo, e depois, logo a seguir, o Afonso vira-se para o lado e dizer: Oh puto, foda-se, a tutora não me deixa em paz. Ah, não, afinal também não tenho o micro off. Ah, não há micro, é a realidade. Porque nós estamos todos bem habituados agora a isto de podermos dizer o que nos apetece, ou poder estar escondido atrás da câmara só a chilar. O que é uma cena bué da má, porque nós depois acabamos por nos desconcentrarmos ainda mais porque podemos estar. Não é? Eu estou a tentar fazer uma cena que é estar sempre com micro ou câmara ligada. Câmara, quando a minha internet deixa, não é que está horrível. Mas, por exemplo, consigo estar mais concentrado. Mas, porque depois nós já estamos assim habituados, as aulas já são no computador. Agora voltar para aulas presenciais outra vez. Vai ser estranho, não é? Sair de casa e tudo. Pô, a sentir ar na cara, aquele ar frio das 8 da manhã quando sai do autocarro. A minha escola só abre às 8h30, mas o meu autocarro chega lá às 7h40. Porquê? Eu não sei. Devem querer que seja eu a abrir a escola. Então o meu autocarro vai às 7h40. Mas depois, como é que isto vai ser? Porque vamos ter de acordar todos mais cedo outra vez. Vamos ter mais trabalhos, provavelmente, não é? Porque, por exemplo, eu não sei como é que são as vossas escolas. A minha temos as aulas no tempo normal, mas os professores estão-nos a dar menos trabalhos, entre aspas. Pá, mas agora quando voltarmos à escola, isto vai voltar toda à normalidade. Tenho medo, não é? Porque as primeiras 2 semanas vão ser só assim trabalhos, cinco, trabalhos, testes. Corridos, assim, bué de testes, só para ver se nós aprendemos alguma coisa em casa. Descobrirem que não e continuarem como se nada fosse, porque, pá, duvido que alguém tenha realmente conseguido entender a matéria toda, em casa. E se alguém descobriu, parabéns. É que nós era o que eu estava a dizer ainda há pouco, já andamos mesmo todos, lixadinhos aqui no nosso cérebro. Isto, eu voltei a este tema porque um amigo meu ligou-me agora a meio do podcast. Às 2h30 da manhã, ele não tem mais nada que fazer. Pá, ele pediu para mandar um abraço para ele e para o peixe, por isso, aqui, a meio do podcast, assim, um abraço para o Rodrigo e para o peixe. Pá, mas. E ele disse-me para falar um pouco sobre a escola. Pá, e é isto que eu acho: é que nós vamos aqui voltar, nem estamos preparados. E uma cena que eu sinto saudades, vou sentir saudades durante a primeira duas, uma, 2 semanas. Que é aquela cena de poder vestir uma roupa, tipo, em condições, não é? Porque eu ando de calças de fato de treino o dia todo, todos os dias, meto uma t-shirt e uma sweat e passo assim os dias. Pá, confesso, sinto saudades de vestir umas calças de ganga, vestir uma t-shirt, vestir uma camisa, vestir uma quer vestir uma suéte na mesma. Às vezes, na realidade, eu também ia de calças de fato treino e suéte para a escola. Mas, pá, para sair de casa é sempre diferente. Eu neste momento, eu já dou por mim entusiasmado quando a minha mãe me diz: olha, eu tenho que ir às compras, queres vir? Pá, eu fico bué da contente. Já, porque voltei a ir às compras. Anteontem, acho. Fazer o quê? Tratar da minha internet outra vez. Já está resolvido? Ainda não, ainda não. Mas estamos a avançar sobre isso. No entanto, pude sair de casa outra vez. E foi tipo, incrível mesmo, ok? Voltei a sair de casa. Desta vez o meu percurso foi quase o mesmo. Da última vez tinha sido loja de telecomunicações que eu não vou referir. Mel. Nós, continente. Desta vez foi Vorten, Mel, nós, continente. Ok? Temos aqui já uma variável, a Vorten. Já foi algo mais. Fui lá fazer o quê? Nada na realidade, só queria passear. E ao continente, pá, comprei um livro. Comprei um livro, já. Sempre foi uma cena boa. Era o tal livro que eu falei, que já queria ler há bué da tempo. E foi bacana porque finalmente consegui comprá-lo. Talvez isto me ajude a recuperar alguma da minha sanidade mental. Ou não, eu provavelmente só o vou ler e ficar com conhecimento acumulado, contente, mas sem sanidade mental na mesma. Porque estar em casa está a matar todas as células que eu tenho no meu cérebro. Neste momento, já a única cena que também sinto que nos permite pelo menos manter convívio. Claro, podemos fazer videochamadas por isso, mas opá, eu acho que neste momento o centro de convívio de toda a gente é o Discord, não é? Opá, por um lado é fixe, por outro não, não é? Porque é uma cena, tipo, era uma plataforma onde o pessoal podia estar lá todo a jogar e assim. Neste momento já tem lá um bué da gente só para conversar e assim. Pá, é fixe por um lado, porque pelo menos está mais gente a descobrir aquilo. Por outro, não é tanto porque, pá, aí começa a ficar bué mais gente a aparecer lá do nada. Tipo, pá, depois temos sempre aquela gente, aquelas pessoas, tipo, nós estamos na chamada e entram, nós queríamos, não, mas vamos dizer uma coisa, pá, também não. Isso é engraçado, não é? Mas, pá, para mim, Discord é mesmo para jogar e depois é verdade que aquilo tudo, porque gostava de saber quem é que nunca deu um show, tipo, aquele concerto no Discord, tipo, que atira a primeira pedra. Pá, eu confesso que quando estou no Discord, eu pego na guitarra, começo a cantar e nesse momento eu já não sou. Nesse momento eu sou tipo, umas vezes foi Miguel Araújo, outras vezes parece que vim diretamente de um baile funk, quando meto aquele tipo, aquele beatzinho, estão a ver? Pá, e estou ali, a curtir, bué. E estou, de nada já estou, olha, estou num bar da praia e estou a ter uma festa, verão. Passado 5 minutos, estou numa rave e está. E estou ali, assim, só. Mas, o que eu dizia, comidinho do cérebro, 100%. Mas, é bacana porque pelo menos conseguimos estar a falar com amigos, assim. Eu dou por mim, eu, durante o tempo de aulas, assim, enquanto nós andávamos, tempo de aulas, ainda estamos em tempo de aulas, mas enquanto andávamos presenciais, eu vinha ao Discord só ao fim de semana, e assim, também porque não jogava no computador. Agora passo, tipo, 3, 4 horas por dia, todos os dias no Discord, pelo menos. Pá, porque é como se fosse ir a um café, ou pelo menos, não sei, é um contacto diferente, não é? É pá, tipo, parece-me assim num grupo de amigos e tal. Não sei, é uma cena que é bué da bacana. E aproveitando a cena de jogos, eu estava a ver o Twitter há pouco e lá, tipo, apareceu uma cena que era um meme, tipo, tinha lá cenas de God of War e tinha lá GTA. E depois eu pus-me a pensar. É que, se pensarmos bem, o GTA, isto já mudando aqui de tema e falando tipo um pouco, okay, sobre jogos, também para pessoal que curte assim jogos e tal, tem a ver com o Discord, não é? Mas pá, o GTA 5 saiu para PS3, Xbox 360 e PC. Continuou no PC, não é? Mas continuou para PS4 e para Xbox One. E agora está na One S, One X, não sei qual é que é, seriamente Xbox, e na PlayStation 5. 8 anos do mesmo jogo e eles tipo, continuam a fazer atualizações e a fazer dinheiro com aquilo e aquilo não muda nada. Isso só me deixa pensar se, das duas uma, ou eles são tão bem que estão a ganhar dinheiro ainda com isto e já nem querem saber, porque eles ganham bué de dinheiro com isto, ou se eles têm só medo de fazer a asneira no 6, porque o 5 ficou tão bom que eles têm medo de fazer a asneira no 6, porque também é bem possível. Se eles superarem isto, ok, aí sim está um jogaço. Se eles não fizerem, vão deixar os fãs bué desiludidos, Os fãs vão comprar na mesma? Claro que vão. Porque é tal como o FIFA. Digam-me um FIFA que tenha sido diferente e bom. Tipo nos últimos 5 anos. 5. Não, o 17 era bom. O 17 era bem da bom. Não é? FIFA 17 era bom, FIFA 18 também. Mas de resto, pá, trouxe um ou dois modos de jogo novos. Já, isso foi fixe. Mas o FIFA é sempre igual. É sempre o mesmo jogo. Mecânicas quase iguais. Muda um pouco uma cena ou outra. Mas de resto é quase o mesmo jogo sempre. Com os mesmos bugs ou piores. Outra vez a 70 paus e o pessoal dá 70 paus por aquilo. Também não posso falar, não é? Porque eu tenho todos os FIFAs desde o 7. Então, obviamente, eu sou um desses consumidores que acaba por comprar a porcaria que eles nos oferecem. Pá, porquê? Nem sei bem. Olha, porque gosto de FIFA, não é? Mas, pelo menos eles lançam um jogo novo todos os anos. Eles sabem que vai vir o mesmo jogo e mandam o mesmo. Mas eu acho que a Rockstar devia fazer definitivamente alguma coisa, porque tem bué de jogos deles que eles simplesmente não lançam nada e que o pessoal também fica meio desanimado porque não sai jogo. Mas isto aqui do pá, não vou fazer porque estava bem antes, se fizer um novo pode ficar mal. Por isso é, nós somos sempre assim, não é? Como já temos uma cena bem feita, pá, não vou tentar fazer melhor, não é? Não vou arriscar tirar aquilo que já tem ali. Mesmo que seja um fóssil quase. Mas eu acho que este episódio está quase a acabar, não é? Já passámos os 30 minutos. Eu também, sinceramente, estou a morrer porque tive uma semana muito cansativa. Eu só durante este podcast já parei para umas 15 vezes só para bocejar, porque estou mesmo a morrer. Mas espero que tenha feito um bom episódio para vocês, não é? Espero ser-vos entretido durante estes 32 minutos, mais ou menos. Espero que continuem a apoiar este projeto. É mesmo incrível o apoio que me têm dado. Pensar que há tanta gente a ouvir isto, a perder tempo. Por exemplo, só do último episódio, a pensar que houve 60 pessoas que passaram uma hora a ouvir-me. Isso é incrível. Eu quero agradecer imenso por ouvirem isto, e por apoiarem. Por isso, por favor, se puderem, então partilhem, avaliem positivamente, ajuda imenso a valorizar o meu trabalho. E antes de acabar o episódio, só quero então fazer uma cena. Já devia ter feito isto antes, não é? Provavelmente. Mas criar uma nova rubricazinha que é a recomendação da semana. E pá, eu ainda não li muito dele, ok? Mas queria recomendar este livro, O Erro da Carta, porque é mesmo um livro que é muito bom, ok? Para toda a gente que gosta de psicologia e quer perceber um pouco como é que nós funcionamos, pá, vale muito a pena, ok? Por isso vejam, leiam, ok? No entanto, fazer também uma recomendaçãozinha, a nível de uma série ou um filme, para aqueles que querem só uma cena para ver. Pá, uma série que eu vi esta semana que foi bué da bacana, pá, Bridgerton. Eu não acreditava muito naquilo, mas é uma série que retrata, pelo menos, de forma, nalguns pontos, muito correta, uma sociedade antiga ficou aqui bué sem esta palavra, não é? Mas uma sociedade extremamente ultrapassada nos dias de hoje, mas com alguns comportamentos que ainda são refletidos hoje em dia. Por isso, vejam, deem uma chance, porque está muito bem feita, ok? Eu gostei, entretive-me, e sim, vai estrear outra temporada, não sei o que, eu agora estou aqui então a ver a página da Netflix a dizer sobre isto. Mas é tudo, espero que tenham gostado, e vamos ficando por aqui. Por isso, lembrem-se, nothing good happens after 2 a.m.